11:08, estamos aqui no estúdio com o sociólogo Joel Cavalcante, professor do Instituto Federal do Paraná, e para falar de uma polêmica sobre um livro que está repercutindo bastante, da doutora Natália Pasternak, que é colunista da Rede CBN, que trata sobre pseudociências e inclui nesta lista homeopatia, acupuntura, psicanálise. Oi, professor, tudo bem? Bom dia, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Olá, Luciana, bom dia a você, os ouvintes da Rádio CBN, nessa manhã agradável de sábado aqui na nossa cidade, né, Luciana?
Pois é, professor, e essas técnicas, né, que eu citei aqui, homeopatia, acupuntura, psicanálise, são recomendadas pelo SUS, pelo Conselho Federal de Medicina, não são? Seriam, então, pseudociências?
Pois é, Luciana, essa discussão, como nós falávamos aqui nos bastidores, ela está rendendo uma contenda no mundo acadêmico, no mundo científico, porque, de fato, essa discussão epistemológica que a doutora Natália Pasternak traz, microbiologista, aliás, colunista da CBN, Hora da Ciência, e também preside o Instituto Questão de Ciência, junto com seu esposo, que é jornalista também, o Carlos Orsi, eles assinam essa obra. E essa obra, Luciana, que tem ali a alcunha de que bobagem, pseudociências e outros absurdos que não merecem ser levados a sérios, levanta uma discussão bem controversa em relação ao que é e ao que não é ciência. Porque ela toca em três pontos muito importantes, três práticas, digamos assim, muito difundidas na medicina brasileira, digamos assim, e na relação saúde-paciente. Qual seja? A psicanálise, que é a área que mais está dando repercussão, que a gente já falava aqui, a homeopatia e a acupuntura. Entre outras práticas também, a fitoterapia, florais, a astrologia, que é talvez um pouco mais fácil,
algumas
ou não,
dessas
de serem
são práticas
imputadas.
Integrativas, né?
Exatamente.
Revistas no SUS.
Complementares. O SUS oferece esse tipo de abordagem de tratamento e o Conselho Federal de Medicina também recomenda. E, aliás, se contrapôs a esse livro da Natália Pasternak. Só pontuar uma questão, Luciana. Uhum. Não é nossa área de formação específica. Eu sou sociólogo, doutor em educação. Todavia, essa discussão da filosofia, da ciência, da epistemologia, ela é cara a todas as áreas.
Epistemologia é o ramo da filosofia que se ocupa do conhecimento
Exatamente.
Científico, né?
Então aqui a gente faz esse debate tomando muito cuidado e deixando esse canal aberto para o ouvinte, eventualmente para o especialista na psicanálise, na homeopatia, contrapor algumas de nossas ideias aqui. Mas, Luciana, eu queria dividir aqui em três pilares, a psicanálise, a homeopatia e a acupuntura, de maneira bem breve, para a gente falar o que pressupõe essas áreas e o que é contraposto aí pelo livro da Pasternak e do Carlos Orsi. Primeiramente, ela coloca que são falsificações científicas. A psicanálise, Luciana, ela é uma área que aí o Freud é o grande precursor da área. O Sigmund Freud, um neurocientista austríaco que viveu entre o século XIX e o XX, presenciou eventos históricos importantes. E ele, a grande descoberta e contribuição da psicanálise é a descoberta do inconsciente. Seria ali o radar, uma espécie de porão da mente, que os nossos afetos, emoções, sentimentos são determinados. Ou seja, as nossas emoções são determinadas por uma linha abaixo do radar da nossa consciência. Muito do que a gente sente não é programado, não é deliberado. E por isso que é preciso investigar através da linguagem, através dos atos falhos, dos xistes, através dos sonhos, das quebras de falas. E por isso que o Freud ele propõe essa abordagem da cura através da palavra. Até o Lacan fala muito disso, né? Que a palavra ela pode ter uma regressão no sintoma físico do corpo. Uhum. Então, se ela tem uma regressão no sintoma físico do corpo, ela deve ser explorada. Então, a psicanálise está aí na região fronteiriça entre linguagem, os processos psíquicos e a própria biologia. Só que o que a Natália Pasternak vai dizer, Luciana, e o Carlos Orsi, por óbvio também, que assinam a obra juntos? Que a psicanálise ela não tem uma aferição concreta dos seus dados. A psicanálise pode dar certo para você, mas para mim não. Logo, é uma abordagem subjetiva. Se é uma abordagem subjetiva, ela não é objetiva, logo não é científica. Porque
toda
não dá para você
tem que
mensurar.
Ser
Exatamente. Essa é a área que ela entra, talvez até de maneira que é controversa para outros pares da área, que ciência é o quê? Ela tem que ter rigor, método e comprovação de eficácia. Se você não tem comprovação de eficácia, ela é uma bobagem, ela é uma pseudociência. Então a doutora Natália Pasternak ela fala muito de testes randomizados, que seria uma amostragem muito longa com duplo cego, que seria a questão de dar um placebo para esse tratamento de um paciente e para outro você dá de fato a medicação. Então, fora disso, não é ciência, é especulação.
O resultado da medicação tem que ser bem superior ao placebo.
Exato, exatamente. como num teste para vacina ou outras questões. Mas o que é interessante, Luciana, é que ela também não joga tudo na lata do lixo, a psicanálise, que a gente é bem entusiasta, por sinal, né, Luciana? Se algum psicanalista estiver nos ouvindo, ela diz que enquanto área do autoconhecimento, a psicanálise ela é importante. Mas como área da ciência, ela ainda tem um longo caminho. Isso moveu, né, Luciana, todo um contraponto ali de psicanalistas importantes no Brasil, como Christian Dunker, a Vera Iaconelli, que se contraporam a essa perspectiva. No entanto, esse debate está posto e está colocado, Luciana. Agora, em relação à homeopatia, o que ela coloca também é que essa questão de você diluir uma essência em água, em álcool, uma pequena substância para daí você gerar o efeito reverso, o que eles chamam de similar, cura similar.
Como se fosse uma vacina?
Isso, como se fosse isso. Uma substância que ali é extraída, que gera o mal, a patologia no corpo, e daí ela vai gerar uma reação de memória no corpo, como se fosse uma vacina, exatamente. Ela acha que isso é placebo. Que o que acontece muitas vezes é a questão da escuta, do cuidado, ela já gera um efeito na relação médico-paciente. Até ela cita, uma reportagem da Folha de São Paulo cita uma coisa interessante, Luciana. Em 2010, no Reino Unido, uma série de ativistas contrários à homeopatia, foram fazer um teste público em frente à farmácia. Eles ingeriram 84 comprimidos da medicação chamada Arsenio Album, que é um medicamento bem genérico para bronquite, asma, uma série de coisas, de males que podem ser tratados.
É homeopático esse medicamento?
Homeopático, exatamente. 84 comprimidos para ver se teria alguma overdose homeopática. E, de fato, eles não tiveram nada. Para dizer que isso aqui é água com açúcar. Então, esses ativistas, eles são muito entusiastas da ideia que a homeopatia, de fato, é um placebo. Mas, Luciana, o SUS recomenda a homeopatia, o Conselho Federal de Medicina também, como um tratamento complementar. Eu acho que a gente tem que ter bastante cuidado também para não jogar, como se diz, a criança junto com a água do balde. Né? Porque o que, em dado momento histórico, não é comprovado pela ciência, posteriormente pode ser. Né? E às vezes esses resultados são ineficazes para alguns testes, mas o senso comum ele é a base da ciência muitas vezes. Mas é uma linha muito tênue da gente não cair também em charlatanismos, né? Não cair também em pseudociências, em negacionismos. Eu acho que ela propõe, entra de carrinho, como eu havia dito aqui, um debate muito importante para a gente reavaliar, mas também eu acho que a gente não pode ser radical nesse sentido. A própria acupuntura também é outra arte que ela diverge, por ela dizer o seguinte: essa punção de agulhas não é consenso entre as próprias escolas da acupuntura. Em que lugar vai inserir essas agulhas? E algumas escolas dizem que elas apenas combatem a dor. Outras dizem que elas regulam fisiologicamente o corpo. Por essa falta de consenso e os próprios estudos randomizados, que ela diz que você tem o placebo, que é uma agulha falsa em alguns pacientes, e a agulha verdadeira em outros, dá resultados muito, muito contraditórios. Você não tem resultados conclusivos. Então, esse debate está posto na mesa, Luciana. Como eu disse, o Conselho Federal de Medicina recomenda, o SUS também. E o que a gente faz com isso? Talvez o ouvinte esteja perguntando, né? Eu acho que, independente de ser ou não ciência, Luciana, eu acho que a ciência ela não é dogmática. Ela está sempre num processo de questionamento. Né? Ela é um processo progressivo, intermitente, de questionar suas verdades também. Os próprios teóricos da ciência, Karl Popper, Thomas Kuhn, ele diz que a ciência trabalha com princípios de falseabilidade. O que é uma teoria verdadeira hoje, amanhã pode não ser. E o contrário também.
Não existe verdade absoluta.
Existem verdades provisórias. Né? E isso esse discurso a gente também tem que ter muito receio de não cair num negacionismo e num relativismo puro de tudo. É uma discussão bem complexa, mas a ciência ela vive de derrubar alguns paradigmas, que é o que esses teóricos dizem. E outra coisa, Luciana, só é bom o que é científico? Claro que a ciência é uma primazia, ela nos livrou do vírus da Covid, a vacina foi providencial para que a humanidade retomasse os novos fluxos, mas a filosofia não é uma ciência e ela também discute grandes questões na humanidade. A fé, ela não é uma ciência, mas ela tem um poder de cura.
Você tem um poder de cura, e isso a ciência já comprovou.
Exatamente.
Né?
Então olha onde a gente chega, né? Numa questão muito fronteiriça e labiríntica de dizer o quê? Você pode até não acreditar em Deus ou não ter nenhuma crença religiosa, mas você não pode duvidar do poder da fé também. Mas isso também não pode dar brecha para charlatanismos também ao invés da cura, que é o que a doutora Natália Pasternak pontua. Muitas medicações sem comprovação de eficácia garantida protelam às vezes um diagnóstico, protelam um tratamento com rigor da ciência. Então, eu acho que são questões que estão colocadas, Luciano, muito, muito complexas, como a gente observa, mas eu acho que é importante a gente colocar essa situação e observar que a ciência, ela está aí no nosso dia a dia, mas a gente também não pode jogar tudo na lata do lixo, nem ser dogmático. A ciência, ela não vive de dogma, né? O que vive de dogma são as grandes certezas. Então, ela vive de reavaliar seus processos. Portanto, a psicanálise, a homeopatia, a própria acupuntura, são medidas válidas, num certo sentido, mas esse caminhar ainda da discussão científica, ele é muito longo, né?
Uhum. E a ciência, né, como a gente estava falando, né, da fé, que faz com que as pessoas consigam, às vezes, resultados, né, que não se explica, digamos. Sim. Assim, né? Tem a ver também com neurociência?
Tem, essas áreas estão tão ramificadas, né, Luciana? Tanto é que o próprio Freud mesmo, em relação à psicanálise, no seu último livro, ele diz o seguinte: olha, a prática psicanalítica, ela vai ser válida enquanto a gente não avançar mais na neurociência. Ou seja, ele queria fundir a questão da linguagem, dos processos psíquicos com os processos biológicos, né, neurológicos. E o grande problema da gente falar que a fé cura, Luciana, que de fato, às vezes, ela cura, sim, ela tem um poder de cura e a ciência comprovou, é as pessoas substituírem. Uhum. É você fazer uma terapia meramente espiritual e descartar a ciência. Uhum. Essa é a grande preocupação da doutora Natália Pasternak, que inclusive num episódio de anteontem, ela falou que o SUS queria regulamentar a questão das religiões afro como medidas terapêuticas. Mas como se dá isso? Parece estranho, né? De que, de repente, o líder espiritual fosse ali um propalador de questões da ciência, de cuidado médico, de tratamento, de diagnóstico, e não necessariamente a fé substituir. Uhum. Né, com todo o respeito que a gente tem a todas as crenças, mas essa é a grande preocupação, a linha tênue. E até, Luciano, para finalizar esse debate, eu trouxe um livro aqui do Drauzio Varella, que eu já falei algumas vezes aqui, uhum, que chama O Exercício da Incerteza. Uhum. Esse livro, ele é meio confessional, doutor Drauzio, porque ele fala o quê? Que entre memórias dos seus 50 anos como médico, ele fala muito da oncologia. E a oncologia, embora tenha surgido ali na década de 20, 30, no século passado, as descobertas mais alvissareiras foram nas décadas passadas, há pouco tempo. E ele diz que existem muitas dúvidas ainda em relação ao tratamento oncológico. Muitas vezes, quando um médico se depara com um paciente oncológico, ele não sabe qual é o melhor tratamento. Se é a cirurgia, se é o tratamento quimioterápico. Eu acho que é um desabafo muito corajoso que ele faz aqui. E o médico, às vezes, tem que tomar uma decisão. E na decisão que ele faz, que pode ser assertiva ou não, ele carrega uma culpa tremenda. O Dr. Drauzio relata que, muitas vezes, ele dirigindo e pensando naquele paciente que ele perdeu, ele tem crises de choro, que ele esconde da família. Então, é um relato muito sensível do exercício da medicina. E não por acaso se chama exercício da incerteza, que revela o quê, Luciana? A ciência, ela ainda tem um longo caminho de percurso. Né, de dúvidas, de intermitências, de não clareza dos seus processos, o que não significa que a gente não pode, de forma alguma, jogar fora os resultados até aqui obtidos.
Em relação ao tratamento contra o câncer, a gente tem falado cada vez mais em tratamentos personalizados, ou seja, tratamentos que dão certo para uma pessoa, para outra não, né? Porque o câncer é diferente, porque são tratamentos personalizados, então, né?
A própria individualidade de cada um, né? O histórico em relação a, uhum, a relação saúde e doença e tudo mais, é algo muito complexo, mas eu achei muito corajoso ele dizer que uma área que tanto se discute, né? A cura, uhum, do câncer, se vai haver ou não, ela ainda prende incertezas, né? Então isso desvela ao mesmo tempo algo que deixa a gente com uma certa insegurança, mas ao mesmo tempo é uma honestidade intelectual de dizer que a gente tem que avançar mais.
Uhum. E qual é o papel, então, da filosofia, das ciências humanas nesse debate, professor?
Eu acho que é o que a gente tentou fazer aqui, Luciana, não descartar nada, ter humildade intelectual para entender os processos, não descartar uma prática psicanalítica que pode ser muito exitosa para um paciente, como a gente gosta de ler a psicanálise, uhum, e se repensa em relação a processos de autoconhecimento, mas também ouvir, poxa, talvez isso não tenha um método ainda aprimorado. Eu acho que o papel da filosofia, da sociologia, da ciência, é entender todos os meandros que tem por trás, as discussões éticas, mas jamais ser radical no sentido de descartar uma concepção ou outra. A homeopatia, será que não funciona em alguns casos? Será que a própria ideia do cuidado, ela já não é importante? Será que algumas medicações, de fato, elas são só placebo? Né? Eu acho que é o papel da dúvida, da curiosidade, porque é assim que o processo do conhecimento científico avança, Luciana. Não com grandes certezas, mas com dúvidas e com a humildade intelectual de colocar todas essas cartas na mesa.
Perfeito. Muito obrigada, professor.
Eu que agradeço, Luciana. Bom final de semana a todos.